Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Então é um versículo paralelo a este, que em vez de bom... Interessante que aqui traduziram por nome mesmo, e eu queria um dia aprender porque que os tradutores às vezes usam uma palavra, depois usam outra, quando a palavra no original é absolutamente a mesma. E o conceito é o mesmo, no caso, que é o caso aqui. Mas em vez de riquezas, Salomão colocou em Eclesiastes perfume. Agora, eu acho que Salomão colocou aqui perfume, porque é um item de consumo ou riqueza que mais torna uma pessoa fisicamente agradável. Talvez seja isso, porque ele não falou em roupas, mas em perfume. E apesar de invisível, como o perfume é, ele deixa a impressão muito forte, como se aquele aroma agradável estivesse emanando do próprio corpo da pessoa. Então, de um item de consumo, é o que mais, vamos dizer, cola ou se identifica com a pessoa em si. Seria mais ou menos assim se eu fosse fazer uma paráfrase desta frase. Como Salomão estivesse dizendo, olha, por mais que um bom perfume faça parte, faça você uma pessoa de presença agradável, que deixa uma boa fragrância onde você anda, muito mais benéfico e valioso para você é um bom nome, uma boa reputação. Isso eu acho que é exatamente o que ele quis dizer. E é o tipo de afirmação que eu não preciso explicar muito, porque é claro demais. O perfume é algo externo a você. Ele pode até grudar no seu corpo um certo tempo, mas um banho, dois, três, desaparece completamente. A boa reputação, não. Você não passa por cima do corpo para sair logo depois. A boa reputação é absolutamente inerente à pessoa. Vai acompanhar enquanto você tiver vida e manter, claro, esta boa reputação. Até para quem não é crente, esta é verdade, aqui esse contraste de Salomão, melhor um nome bom do que um bom perfume, é importante, porque normalmente as pessoas, mesmo no mundo, querem ser bem vistas, ou bem quistas, como se diz também, pelos amigos, pelos clientes, pelos colegas, pela sociedade de uma maneira geral. Mas para o crente, não é apenas uma opção e uma conveniência social ou até profissional ter um bom nome. É uma obrigação espiritual que ele tem diante de Deus. Bom nome aqui é sinônimo de bom testemunho. É assim que eu vejo. De uma vida correta, que termina por caracterizar aquela pessoa. Aí eu queria fazer agora algumas perguntas para você. Qual a reputação sua no lugar onde você mora, nos lugares onde você frequenta? Quando o seu nome é citado na sua ausência, numa roda, na faculdade, onde você estuda, no colégio, seus colegas de trabalho, quando o seu nome surge, qual a impressão que causa a menção do seu nome? Na reunião de condomínio onde você mora, o prédio onde você mora lá, ou entra os vizinhos, quando falam no seu nome, veja a impressão que o não crente Cornélio causou, não a um condomínio, não a um lugar, mas a uma nação inteira, aquele para quem Pedro foi mandado pregar. Atos 10 e 22, eu vou chegar rapidamente lá, quem não quiser apenas leia. Então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica. Foi instruído, aí continua a passagem. Cornélio tinha um nome excelente pelo país inteiro, mesmo não sendo crente ainda. Pastor, eu não estou muito preocupado para que os não crentes pensam de mim, não. Meu negócio é a igreja, entendeu? Meu negócio é a igreja, que os irmãos pensam de mim, o que outras igrejas pensam de mim, mas o mundo aí, eu não estou nem aí. Pois é bom ficar. 1 Timóteo 3 e 7. E se eu continuar empolgado assim, eu não tenho voz para de noite. 1 Timóteo 3 e 7. É uma passagem para o crente, para o pastor, mas que certamente ninguém vai discordar de que não é aplicável para um crente. É necessário que ele tenha bom testemunho de quê? Ah, dos de fora. Então, para ser pastor, não é só ser queridinho da igreja e ser bem-quisto na igreja. Agora, as contas que ele tem lá fora, os débitos não resolvidos, a fama que ele tem lá de dizer coisas que não são verdades, e o comportamento irascível, e o que comento por aí, não precisa, o que interessa é a igreja gostar dele. Não. É desqualificado para ser pastor um homem que não tenha testemunho lá fora, no mundo. Que tal seguir este exemplo? Que é para pastor, mas para um crente? Deveria ser também. Quando o seu nome é citado numa roda de crentes, o tipo de comentários que se levantam. Pense nisso. Quando o seu nome é sugerido ao pastor da igreja, como possível coordenador de um departamento, é muito comum eu consultar pessoas, irmão, me sugira um nome aí para coordenador. Às vezes não, às vezes eu vou direto e convido, mas às vezes eu gosto de ouvir. Aí alguém diz assim, pastor fulano, pastor cicrana, o que o seu nome deve despertar na mente do pastor da igreja, na mente dos membros da igreja de uma maneira geral? Quando ele pergunta a outras pessoas também sobre o seu nome, o que eles vão dizer de você na igreja? Às vezes é triste o que eu ouço. Irmão, o que acha do nome do fulano para isso? Não, pastor, não. Por quê? Aí vem um motivo, às vezes eu até sabia, mas não tinha dado tanto valor que o irmão ou a irmã deu. Ou nem sabia. Não, não. É triste. O que vem logo em seguida ao seu nome. E o contrário é gostosíssimo. Maravilha, pastor. Cai como uma luva. O que é que o nome seu representa em igrejas que você já pertenceu? Você saiu de igreja por algum motivo, ou se mudou de lugar, viaja muito, conhece igrejas, irmãos de outros lugares. O que você deixou aí nas igrejas onde você andou, antes desta aqui, o que o seu nome desperta quando falam o nome dele? Você sabe que a primeira, nós vamos ter agora eleição, né, em dezembro, nomes vão ser sugeridos para diácono, conselho de patrimônio, conselho geral, que é quem faz parte de outro grupo. Sabe qual é a primeira condição para os 7 diáconos lá? Atos capítulo 6, versículo 3. Considerando que ali foi o início dos diáconos, que não é, não está escrito isso, mas a gente aceita que seja. Atos 6 e 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de... Primeira condição para esses homens que entendemos foram os primeiros diáconos. Cheio do Espírito, sabedoria e continua. Primeira condição. Boa reputação. 2 Coríntios 8 e 18 fala de um irmão lá, que não sabemos o nome dele. Mas diz assim, Paulo escrevendo aos Coríntios, e com ele enviamos, com Tito, esse ele aqui é Tito, com Tito enviamos o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. Coisa bonita se ouvir deste irmão, que não sabemos nem o nome, mas Deus sabe. Espalhado por onde ele anda. O que ele deixa lá é louvor do Evangelho, é uma coisa boa gostosa. Se você diz onde anda, ah, eu sou da Igreja Batista Manancial, o que é que as pessoas vão concluir desta igreja com base na sua reputação? Já pensou nisso? Com base na sua reputação, lá onde você trabalha, ah, eu sou da igreja tal. É. Deve ser uma igreja boa em ter você. Ou ele não vai dizer, será que é tão boa ter alguém como você? Você é membro lá, irmãozinho? É. Membro? Membro. Membro. É. Tem cada igreja, né? Então, aceita cada uma, né? Então, o que é que pensam da sua igreja, desta igreja, quando você diz que é membro dela? Ou você tem a vergonha de dizer que é membro desta igreja? Eu não sei. Eu creio que essas perguntas são suficientes para levar cada um de nós a meditar com seriedade sobre o testemunho que você tem dado aonde quer que você ande, dentro da igreja, em outras igrejas, fora da igreja, seja onde for, e que tenha uma pessoa olhando. O assunto aqui não é você sozinho, quatro paredes. Claro, você não vai dar bom testemunho para ninguém. Então, quando se fala em bom testemunho, presume-se para pessoas. Quero encerrar dizendo, é muito fácil dizer que é crente. Aliás, é muito fácil dizer qualquer coisa. Você pode dizer que é um passarinho, não pode? A Marisa pode cismar e dizer, pastor, eu sou um passarinho. E Marisa, você não é para assim, sou. Certo. Não é, Marisa? Qualquer um pode dizer qualquer coisa. Pereira pode dizer que é alemão. Pereira é alemão. Eu sou alemão, então... Mas os documentos e tudo... Mas ele pode dizer, pode... Tem gente que diz que é Jesus Cristo. E o lugar dele onde é? Asilo. Mas diz. E ele vai dizendo, atrás lá do asilo, dizendo, eu sou Jesus Cristo. Os colegas dele lá, eu sou Jesus, eu sou Napoleão Bonaparte. Pronto. Então quem foi que te nomeou Napoleão? Oi, eu. Eu não. E aí vai as piadas, coitado. Dizer qualquer coisa pode. Mas ser... Ser é completamente diferente. Existem milhões que dizem que são crentes. Aliás, crentes mesmo não estão dizendo muito não, que são evangélicos. Está ficando uma palavra odienta. Evangélico, quase sinônimo de deboche ao evangelho do Senhor Jesus Cristo. Cada vez mais igrejas estranhas, esquisitas, e pastores completamente desqualificados se chamando de evangélicos. Cuidado com este nome evangélico. O que você vive como crente em Jesus Cristo está batendo com o que você diz que é crente? A boa reputação, segunda coisa que eu quero dizer, é mais valiosa do que valores materiais, porque é pela sua reputação que as pessoas vão abrir ou fechar os ouvidos para o que você diz. Suas afirmações, suas ideias, seus palpites vão chegar nos ouvidos dos outros em função da sua fama. Porque aquele que não diz a verdade, que é meio falso, ou cínico, ou insincero, ou coisa assim, o que ele promete não cola nos ouvidos dos outros. O evangelho que você prega pode não colar e entrar mal no ouvido do outro, porque você está dizendo uma coisa e fazendo outra. Então você, o fator que vai tornar um ouvido e um coração aberto ao que você vai dizer, este fator, irmão ou irmã, é a sua vida. Não tem outro jeito. Não é a sua cultura, não é a sua inteligência, não é a sua riqueza, não é a sua pobreza, não é nada disto. O que vai tornar você uma pessoa que diz e os outros respeitam e acatam, é a sua vida. Não é a sua confissão de fé, não é você ter carteirinha, membro da igreja tal, professor de escola dominical, não importa, não interessa. É o que você vive. Por fim, é pela sua reputação, pelo seu nome, que você vai dar alegria ou tristeza para aquele que morreu por você, que lhe comprou e que agora é o seu dono. Pelo seu mau testemunho, você dá muita tristeza ao Senhor Jesus Cristo. E coisa lamentável é dar tristeza a Cristo. E uma coisa muito gostosa, maravilhosa, é um crente, pelo seu viver, pela sua reputação, pela sua vida, ele dá alegria ao Senhor Jesus Cristo. Em vez de se tornar agradável às outras pessoas, usando roupas bonitas, joias, perfumes, tudo isso numa medida razoável, é bom, nada de errado, dentro de certos limites. Mas, deixando tudo isso de lado, torne-se agradável, não por estar usando um perfume caro e agradável ao olfato, mas torne-se agradável às pessoas pela sua vida, pelo seu comportamento. Que Deus nos abençoe.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.